No princípio foi muito difícil, né? Porque é aquela, foi até uma coisa muito interessante que eu li no livro Tristes Trópicos, do Lévi-Strauss, que ele fala que uma viagem não é uma viagem por si só. Que uma viagem, ela tem várias mudanças. Você tem uma mudança espacial, temporal e social, né? Porque você tem uma quebra aí do social também. Você tem uma mudança muito. Ou você vai para cima, ou você vai para baixo, não é? Quando você muda, vai para um país estrangeiro, para novas terras, né? Você tem uma quebra aí de tudo, né? De espaço, tempo e o social também, né? E foi o que mais que eu senti mais forte foi isso, né? Dessa quebra, né? De lá no Brasil ser aquela questão do orgulho, né? Que a gente traz um papel social, né? E, a professora, que chegou a professora, chegou a Lúcia, que é tradutora, a Lúcia, que é intérprete, né? E chega aqui, eu era simplesmente uma pessoa, uma mulher que trabalhava atrás de um balcão, né? E isso para mim foi assim, nossa, foi muito difícil. Foi muito, muito difícil. Não é que eu quisesse ser visto assim, ai, a Lúcia, não, né? Mas assim, você quebrar a imagem que você tem para você mesmo também, né? Então, assim, o princípio foi muito difícil, muito, muito, né? Mas depois que você começa a. Que isso, você começa a perceber que isso pode te trazer também uma riqueza interior, não é? Você começar a perceber os outros mundos, né? No seu país de origem, quais são os trabalhos que você aceita fazer, né? E quando você está no exterior, não, tudo é aceito, né? Você pode trabalhar de garçonete, de faxineira, de call center. Então, assim, realmente, o trabalho aqui em Portugal, assim, o imigrante que vem para cá com a ilusão de guardar dinheiro pode ir embora, né? Que isso aqui não existe, né? Aqui é bem Brasil, né, Letícia? Eu acho a dificuldade financeira de Portugal muito próxima do Brasil, né? O dia a dia, a luta para pagar a conta, é tudo a mesma coisa, né? Começar pelo salário mínimo, né? Que é um dos mais baixos da Europa, né?
Que eu me sinto estrangeira em qualquer lugar. Primeiro porque eu sou neta de japoneses. Então a minha história por si só é uma imigração constante, né? Eu carrego no sangue essa questão da imigração, porque meus avós foram imigrantes. No Japão, se eu for para o Japão, eu sou considerada estrangeira, porque eu sou brasileira. No Brasil, quando era criança, ou até hoje, quem me vê, eu não sou brasileira. Eu sou brasileira, mas eu sou japonesa. E aqui em Lisboa, eu não sou nem brasileira, eu sou tudo, menos brasileira. Eu sou chinoca, eu sou americana, eu sou qualquer outra coisa, menos brasileira, por causa da aparência. Essa questão da aparência também confundem muito. E eles se surpreendem, assim, muitas vezes eu vou no correio e começa a falar e o cara começa a falar inglês comigo. Eu falo, não, pode falar em português que eu sei falar português. Eles não associam, eles ainda têm essa coisa muito formatada da fisionomia, do estereótipo.
Motivo para o qual vir para cá? Primeiro, claro, acompanhar meu marido, que os pais dele são portugueses e vivem cá. E, lógico, vim com ele. Mas o motivo principal que nos fez vir para cá foi mesmo a violência do Rio. E viemos para cá, pronto, em busca de uma vida mais tranquila, uma outra etapa, profissionalmente. Se me perguntar se foi bom, não foi. No meu caso, não foi bom.
E o que que você fazia no Brasil?
A mesma coisa, cabeleireira. Já fiz outras coisas antes. Eu dei aula, já fui secretária, mas na época que eu vim para cá já estava na função de cabeleireira. E não houve grandes mudanças ao vir para cá ou estar lá financeiramente, não me trouxe grandes vantagens aqui. Nem no trabalho do meu marido também não. Mas em matéria de segurança, isso já foi, claro, muito diferente, não é? Conseguimos aqui, por exemplo, sair à noite, estarmos tranquila, enquanto que lá no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro, não é possível. Uma das coisas engraçadas que aconteceram aqui foi assim que eu vim para cá. Eu trabalhava em Alfragide e apanhei um autocarro até Benfica, Califa, para atravessar o viaduto. Era noite, para ir por volta de 7h30, 8 horas, e vi dois rapazes pretos. Vim em sentido contrário. Eu estava com uma colega que eu só disse assim: Paulinha, vamos correr. Olha, vamos correr. E ela disse assim, ela, como estava habituada, porque ela morava na Inglaterra, disse assim: você não está no Rio? Isso aqui não é Brasil. Eu sabia, Patrícia. Passei perto dos rapazes com a perna trêmula, trêmula. E até hoje ainda me assusto, francamente, à noite, quando eu vejo dois rapazes que às vezes não é nada, mas tem um aspecto assim de pivete, ou a mesma cor influencia muito, pronto, infelizmente, mas lembro logo do que acontecia no Rio de Janeiro.
Mas eu acho que é muito bom porque a gente se abre muito mais para conhecer novas culturas, por mais que seja a mesma língua, por mais que a gente fale a mesma língua, a gente é muito diferente deles. E por mais que, do mesmo modo que a gente aprende com eles, a gente também tem que dar a oportunidade de se abrir de um modo que eles também possam aprender com a gente coisas novas, tanto sobre nós como nosso país. Foi muito difícil nos primeiros 3 meses a adaptação em relação também à amizade, a tentar também mostrar para eles que eu sou assim, entendeu? Que eles não devem me caracterizar como aquela brasileira que eles pensam que existe aqui, entendeu? Ah, aquela puta, né? Mostrar para eles que existe muito mais que isso, entendeu? E que também para eles mudarem um pouco a maneira de ver o outro e aprender acerca do outro e não julgar antes de conhecer. Quer dizer, porque todo mundo julga, né? Tipo, acho que é uma coisa natural do ser humano, né? Olha e já fala o que é que acha, né? Antes mesmo de conhecer. Mas pronto, dá aquela oportunidade de conhecer, né? E talvez, quem sabe, ser amiga, né? Amigo. E depois disso, acho que depois que eu me abri. E porque eu também trazia muito preconceito, né, comigo. E depois que eu me abri, eu vi que as coisas são muito mais fáceis, entendeu? Do que aquilo que eu pensava.
E eles são uma escola, com esse propósito, eles são uma escola que eles tentam integrar as diferenças. Então, tanto é que eles têm alunos brasileiros, eles têm alunos com síndrome, tem um aluno que eu vi com síndrome de Down. Eu acho que ele não estava na segunda semana, eu cheguei assim, fiquei procurando o Rafael, olhando, né, ver se via Rafael para chamar e tal, e chegou um menininho que devia ter uns 4 para 5 anos, ou 5, não tenho muita noção assim, e me olhou e disse assim: o seu filho é português? Aí eu disse: não, ele é brasileiro. Então ele não deveria estar aqui. Então eu disse: por quê? Ele deveria estar noutra escola, ele deveria ir para o país dele. Aí eu fiquei assim muito chocada e minha primeira reação foi dizer assim para ele: não, isso não é correto. Então quer dizer que se você quiser visitar o Brasil, eu vou dizer para você que você não pode? E aí ele ficou me olhando e saiu assim. E foi dito de uma forma muito natural, assim, não me pareceu agressivo nem nada, mas eu fiquei assim com meu coração apertado, né? Pequenininho. Acho que foi de todo o tempo que eu tô aqui, a vez em que eu senti assim muito forte a vontade de voltar para o Brasil e tipo assim, eu não quero nada com outro país, eu quero viver no meu país, eu não quero ser imigrante, porque realmente é uma coisa que você nunca vai deixar de ser.
Eles têm um preconceito com a mulher brasileira, mas a partir do momento que eles percebem que você tem estudos, né, o tratamento é outro, né? É totalmente outro. E eu acho que também é o que a gente falou outro dia, né? Que a partir do momento que a gente começa a se perceber, saber do nosso valor, né? Eu sei do meu valor, eu sei da história da Lúcia, eu sei o que a Lúcia viveu, a gente fica mais forte para poder encarar esses preconceitos e não dar mais ouvido para eles, né?